Olá, Ed, boa tarde.
Olá, boa tarde para você, Jair, ouvintes do Ponto de Encontro. O Dr. Jorge Nagel é um parceiro nosso, especialmente também do Giro Final, né, que nós apresentamos à tarde. Por isso a gente está aqui até para falar sobre os dentes bonitos. Né? Ter dentes bonitos é sempre bom, deixa a autoestima da pessoa sempre elevada. Né? Por isso hoje nós vamos falar das facetas e das lentes de contato, né, para os dentes. Vai saber aí das diferenças, até porque é um assunto bastante atual, né? E muitas pessoas têm procurado realmente para fazer esses procedimentos odontológicos, mas é importante que a gente saiba também as diferenças, né? O que é uma faceta, o que é uma lente e o que é melhor indicado para cada paciente. Então hoje a gente recebe aqui o Dr. Jorge Henrique Farias Nagel. Seja bem-vindo, uma boa tarde e, obviamente, seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Marconi, sempre muito bem-vindo. Né?
Obrigado, Ed. Boa tarde, Ed Bicudo, e aos ouvintes da Marconi.
Bom, a gente precisa entender, para partir a conversa, iniciar, né, essa conversa, nós precisamos entender, para o ouvinte saber, essa diferença, né? Porque às vezes a pessoa imagina que é a mesma coisa, o resultado às vezes pode ser parecido, né, ali visualmente. O que é uma faceta e uma lente de contato dental? É a mesma coisa, não?
A diferença, na verdade, de faceta para lente, assim, é mais de terminologia, entendeu? A lente é considerada quando ela é bem fininha, como a lente de contato, né, que a gente usa nos olhos. As lentes de contato são aquelas que têm uma espessura de 0,3, 0,4 milímetros, né, uma coisa bem fininha. E as facetas já são um pouco mais espessas também, às vezes pode ser facetas ou chamado de laminados quando são de cerâmica.
Uhum. Ah, então por isso que a lente, ela já vem desse nome, que justamente...
Por ser bem fininha.
Fininha e mas remete à lente mesmo do olho.
Todos eles são... ou laminados, a gente chama de laminados quando é feito de cerâmica, né? Laminados cerâmicos. Uhum. Ou a gente chama de facetas, normalmente, quando é... Todos eles são facetas, né? Mas a gente usa mais para quando é de resina composta, que a diferença maior já está principalmente no material que é usado do que propriamente nessa espessura da lente, né?
Então, tanto quanto faceta quanto a lente, ela tem a sua qualidade e indicado para certo tipo de arcada dentária, eu imagino, né?
É isso, porque assim, o que varia mais, assim, ó, que tem que prestar muita atenção, o que, que é? É qual é o tamanho do teu problema, né? E também, assim, ó, o que manda muito é o grau de escurecimento do elemento dental que tu quer melhorar, que muitas vezes é feito para isso, entendeu? Tá. Um dente escurecido por um problema com tratamento de canal, né, causado por impacto, alguma coisa assim, um dente fraturado num acidente, às vezes ocorre esse escurecimento, então ela é bastante usada para isso também.
Quem faz implante, coloca a faceta? Pode colocar depois no futuro? Ou o implante não requer isso?
Não, porque o implante, ele é a substituição da tua raiz. Então, tu vai botar um elemento, uma coroa, sobre esse implante, que é a tua raiz substituta. E tu não tens mais a coroa do dente para fazer a faceta. A faceta, ela é feita sobre elemento dental. Né? Tu tem que ter um mínimo ainda de elemento dental para te conseguir fazer uma faceta. Porque assim, se tu tiver só a tua raiz, mas a raiz está boa, a raiz com comprimento bom, tem bastante remanescente dental ainda, o que, que tu vai fazer? Se não tiver canal tratado, vai tratar o canal, vai colocar um pino, um núcleo. Hoje a maioria ainda é feito com fibra de vidro, porque ele é melhor para não ocorrer risco, diminui o risco de fratura de raiz. E depois tu vai botar uma coroa. O que, que é uma coroa? É uma capinha sobre o dente inteiro. A lente, tu tem que ter estrutura de dente.
Tá.
Preservada.
A lente, ela é encaixada, a gente pode dizer?
Imagina uma unha postiça.
Tá. Ah, ela
é
vai
uma
ali...
unha postiça na face anterior dos dentes. Ah. Isso é uma lente de contato, ou uma faceta, ou laminado.
E fica bem apresentável, né? Visualmente.
Não,
quem
fica,
busca...
Assim, ó, a minha visão, eu tenho uma visão mais de protesista, que já faz anos que eu tenho essa especialidade. Na minha visão de protesista, eu quero que ninguém saiba que aquele paciente está com uma prótese. Quanto mais natural eu conseguir deixar o trabalho, esse é o que eu busco.
Tanto a lente quanto a faceta, ela dá esse resultado.
Com certeza. A ideia é que tu não saiba que está uma faceta ali, uma lente.
Tá, hoje a gente está conversando com o Dr. Jorge Nagel. Só para as pessoas que ainda não conhecem, a gente anuncia todos os dias aqui, mas para quem não conhece, hoje o Dr. Jorge Nagel trabalha especialmente com quais atividades? Né? Depois para a gente continuar a sequência aqui da...
É que, na verdade, assim, eu sou especialista em prótese dental faz alguns anos. Estou quase acabando agora a minha especialização em implantodontia. E a única coisa que eu não faço lá no consultório é mexer com ortodontia, aparelho.
O resto?
O resto tudo a gente...
Para melhorar a qualidade de saúde bucal.
Estética, função, tudo essas coisas.
Só para a gente dar sequência aqui, porque às vezes as pessoas... profissional falando, mas não, porque ele realmente sabe, tem 25 anos, né, de estrada aí, já de caminhada, né?
Um pouco mais, formei em 95.
É, aí, e tem aí do consultório, né, o consultório, sim, de 25, 26 anos. Então, realmente sabe o que está falando. E hoje o assunto é faceta e lentes de contato. A pessoa colocando a faceta, né, tem alguma restrição? Às vezes a pessoa pergunta, ah, vai cair do meu dente? Não, como é que funciona?
Isso aí, assim, ó, hoje em dia, o que vale a faceta de não cair, na verdade, é o material que é usado hoje e os cimentos que grudam ela no dente.
Tá.
Os cimentos resinosos, hoje em dia, eles estão com uma qualidade que eles conseguem praticamente fusionar essa lente no dente, tornando quase como se fosse uma peça só.
Uhum. Mas também a pessoa não vai extrapolar, né? Comer algo, um torresmo daquele pururuca muito...
Pode.
Pode também?
Pode.
Sério?
É assim, ó, ela fica tão... Não, não igual, né? Porque assim,
sim,
parecido com a tua estrutura dental.
Ah, aguenta bastante, então comidas então, assim, mais fortes.
O teu dente pode quebrar, um trauma, claro, ou assim. Então, não é que não vai acontecer nada com a lente, né? Mas hoje em dia ela tem uma eficácia, uhum, uma qualidade de união que a pessoa tem uma vida normal.
Ah,
assim,
interessante.
Ela tem que cuidar assim, ó, como uma pessoa que tem problema de dente, com aqueles fatores tipo uma pessoa que tem bruxismo, apertamento, isso aí já é complicado. Ela vai fazer as lentes, vai ter que casar com uma placa de mordida para proteger isso aí durante a noite.
Fazendo todo esse procedimento para colocar a faceta, de alguma maneira fica sensível o dente depois desse procedimento, por algum período, ou não acontece isso?
Assim, ó, quando... Vou explicar assim, ó. A faceta, quando tu pode fazer ela para... mudar formato, mudar cor, uhum, de um dente. Se o teu dente é vivo, ele pode ter alguma sensibilidade. Muito, muito pequena. Porque assim, ó, ele é protegido, já tu faz o preparo e já protege ele. Ele não vai ficar exposto. Vai, uhum, fazer a proteção daquela... Se tu expor dentina, que hoje em dia a gente evita que a dentina seja exposta. A dentina seria...
Pois é, a dentina...
A dentina fica assim, ó, o teu dente tem o esmalte por fora,
tá,
e dentro dele tem a dentina. Hoje em dia, a gente faz os desgastes, a gente diz que é minimamente invasivo, né? É um desgaste o menor possível. Mas, assim, é muito difícil não ter desgaste nenhum. Porque se o teu dente, ele só não vai ter desgaste nenhum se ele tiver uma posição, por exemplo, mais para trás. Porque tu tem que dar um jeito de essa lente encaixar e ela não ficar com sobrecontorno nem na tua gengiva.
Uhum.
E nem aquele aspecto que tu... A lente chega antes que tu, entendesse?
Porque realmente aquilo que você não gosta que é parecer que você tem alguma coisa ali...
É, não, isso aí já é um... Eu digo isso aí mais assim, eu sou meio... Aquela pessoa que gosta daquela... Que gosta daquela lente branco-azulejo, assim.
Uhum.
É questão de gosto do paciente. Sim, se ele disser que quer aquela cor, né? A gente vai conversar e vai ser aquela cor.
Porque,
só que aquela lente a gente já vê que foi... Que não é natural, entendeu?
Tá.
Na minha visão.
E aí tem diversas cores. A pessoa,
sim,
pode ir a tonalidade ali do branco.
Com certeza, tu vai ver isso aí. É feito todo um planejamento, um estudo antes de tu desgastar um dente e fazer a lente. Porque, uhum, não é como o dentista quer e nem só como o paciente quer. Porque o dentista, né, tem as opiniões, uhum, dele, mas o paciente também tem limitações.
Até é importante a gente falar, doutor Jorge... Porque as pessoas, ao longo da vida ali, ela faz o clareamento, né? A faceta ali, ou a lente, elas deixam esse mesmo aspecto? Elas vão deixar mais branco, mais claro do que um clareamento propriamente dito?
Se o paciente quiser, às vezes...
Pode ser que aconteça.
Pode, com certeza.
Uhum.
Hoje em dia, nós temos já lentes para dente clareado. Por exemplo, tu fez um clareamento, teu dente fica mais claro do que o normal, uhum, por exemplo, assim. Ó, e tu acontece uma coisa com o teu dente do lado. Tu tem já... pastilhas de cerâmica ou de resina composta com aquela mesma cor de dente clareado.
Tá.
Não tem, ou até mais claro ainda, né?
Uhum. Como é que elas são colocadas, essas facetas? Né? A gente falou ali, é um encaixe, você falou do cimento, é uma cola que
cola,
fica ali, é uma
mesmo.
Cola mesmo que
isso.
Fica...
É feito um preparo tanto da lente quanto do remanescente do dente para que essa cola grude com uma força tal que não... Solte isso aí, tá?
Uhum.
Então, as diferenças assim, ó. Quando é faceta, por exemplo, de resina composta, Faz no consultório, é feito o desgaste do dente, ou às vezes, não precisa desgaste, porque às vezes tu não vai fazer uma faceta. Tu tem lá um dente que tu não gosta muito do formato dele. Ou então tu tem um diastema, que é aquele espacinho que tem entre um dente e outro. Tu vai lá só pôs, só coloca a resina a mais ali. Tá. Não precisa fazer desgaste nesses casos. O desgaste é feito para ti não ter sobrecontorno. E sim, a gengiva, tu tem que pensar muito nessa gengiva, lá onde a lente faz o término dela para o futuro.
Em alguns casos é necessário, às vezes a pessoa tem o dente mais curto, faz aquele alongamento da gengiva também.
E aí, isso aí tu consegue fazer tudo no planejamento. Assim, ó. Hoje em dia, a gente tá, no consultório, a gente está trabalhando com um scanner.
Tá.
Então, tu faz o escaneamento do paciente, esse escaneamento vai para o laboratório, lá ele tem uma pessoa que vai trabalhar com isso, ó, a pessoa quer alongar, então ele vai trabalhar todo lá no digital,
tá.
Como é que ficaria aquele dente, respeitando as proporções, né, para não ficar muito largo, nem muito comprido, e respeitando também o rosto da pessoa, que é mandado fotos, e aí é feito um planejamento. Nesse planejamento, o laboratório imprime como deveria ser, entre aspas, assim, né, dentro do paciente. E ele manda ali um protótipo impresso, e nesse protótipo tem uma barreira que a gente pega e usa um material dentro dela para simular no dente do paciente, já nele mesmo, como ficaria aquilo. Que a gente chama de mock-up. O que que é? Tu chega lá, tu acha que os teus dentes meio curtinhos ali. Tu faz foto, faz o escaneamento, vai pro laboratório. Ele faz todo esse desenvolvimento como seria esse dente e te manda esse modelo impresso com o mock-up, que é essa borracha que moldou como o dente ficaria. Ali dentro tu bota o material, coloca na arcada do paciente e tira. Vai ficar ali os dentes como ficariam.
Aí a própria pessoa ela consegue visualizar.
Com certeza, ela consegue ver.
Tem uma noção de como vai ser no futuro.
Ela consegue praticamente, né, uma previsibilidade. Aquilo ali. Ela consegue ver como vai ficar lá na frente. Assim, não, aqui ficou meio comprido, não, aqui ficou curto. Dá para fazer assim? A gente vê as limitações anatômicas, né? Da pessoa, não, teu caso não consigo aumentar mais, porque, né? Ou teu caso, não, conseguiu aumentar. Ficou. O próprio material, esse provisório, tem cores. Então tu já consegue botar a cor, ó. Essa aqui é a cor. Então assim. Ah, não dá para clarear mais. Ah, achei muito branco. Tu consegue mudar também. Quando o paciente não aprovou, não é assim, gostei, comprimento é esse, cor é essa. Aí
depois vai pro
que tu vai fazer, tu vai fazer o preparo, né? O escaneamento, e aí vai pro laboratório para ele mandar os dentes de acordo com aquele que ele já tá pré-aprovado.
É tão minucioso, né? Tem todos os detalhes, não é?
É porque assim, isso aí tá, também dá no analógico, entendeu? Não precisa ser só o escaneado. É que o escaneado tu tem que fazer uma moldagem, vai pro laboratório, ele faz um enceramento em cera. Enceramento naquele molde, faz tudo a mesma coisa, só que no analógico. O escaneamento só facilita um pouco, mas dá tudo para fazer nos dois jeitos, tanto digital quanto analógico. Isso aí tudo já te dá essa previsibilidade, entendeu?
Que bom. Esse é o Dr. Jorge Nagel, hoje falando sobre lentes e facetas, né, para o dente. E realmente é importante saber, até porque você já vai projetando. Alguém está pensando, né, em colocar, fazer esse procedimento. E aí vem as questões. Tem muita gente que tem bruxismo. Aí acaba, né, que desgasta também o dente. Dá para colocar também ou vai acabar tendo um problema daí depois?
Aí é que tem que ver. Aí tem que ver as causas do bruxismo, corrigir essas causas e também proteger os dentes, como eu estou falando. Se é o bruxismo em vigília, que a gente diz hoje, o que é? Durante o dia, a pessoa vai ter que se policiar, que não pode mais fazer aquele apertamento.
E fica aqui, né?
Isso. E se é o noturno, normalmente ele vai casar com uma placa de bruxismo, que é uma placa de acrílico, que vai ficar ali, que já vai para... né, ajudar o controle desse bruxismo e proteger também aquele trabalho todo que ela botou ali, porque como ela desgastou os dentes dela, ele vai acabar induzindo a trinco ou até fratura da cerâmica que ele botou ali.
Mas pode colocar, a pessoa que tem que daí começar a se policiar.
Sim,
e fazer algo a mais.
Tem todo um controle, arrumar ela antes, né?
Tá.
E depois controlar depois, mas alguns casos severos, assim, né, demais, aí a gente vai ter que...
Acontece de a pessoa colocar e depois... precisar tirar, ou isso não tem como mais, é um procedimento irreversível, a faceta, a lente?
Assim, ó, a faceta de resina, quando não tem muito desgaste, é mais por, né, acréscimo de material, ela chega a praticamente ser reversível. Praticamente que eu digo assim, ó, nunca vais voltar teu dente do estado natural, porque tu fez um ataque ácido para fazer adesividade, então sempre vai mudar um pouquinho a estrutura do dente. Só que ela é, né, mais reversível. Quando tu parte para facetas já cerâmicas, aí já a reversibilidade já fica bem complicada, porque tu fez um desgaste.
Tá.
para ter espaço para aquela faceta. E a faceta foi colocada ali. Então, tu tirar ali, tu vai ter que fazer o quê? Uma nova faceta.
Uhum. Essa faceta, a de porcelana, ela enfraquece os dentes, a de resina? O que, que é mais recomendável, assim?
Assim, a faceta de cerâmica, ela deixa mais resistente esse, o dente, ela é mais resistente do que a de resina composta.
Tá.
Ela altera menos a cor. Ela, quer dizer, ela não altera a cor, porque a resina composta tem que, precisa de polimento, ela sofre a ação dos pigmentos que tu vai, dos alimentos. Uhum. Então, ela, assim, ela é mais resistente e a estética é melhor. Mas tem que ver se o teu caso é para ela também, como eu estou falando. Uhum. Às vezes um acréscimo de resina já resolve o teu caso. Então é muito particular isso aí. Uhum.
E a pessoa que colocou essa faceta ou a lente, você falou no polimento ali, é tipo um clareamento no futuro que se
não,
faz
o polimento
também?
É assim, ó, as lentes de cerâmica, né, essas aí não tem mais polimento. Ah. Ela vai ficar aquele brilho, assim. Vai ficar assim. As facetas de resina composta, elas com o tempo, elas perdem aquele brilho, assim, uhum. E aí tem que fazer um polimento. Vai lá e é com umas borrachas, com os disquinhos que a gente faz o repolimento dela.
Tem um tempo de durabilidade que pode ali, tanto a faceta, a lente, eu preciso trocar isso no futuro ou não?
Aquela história assim, os estudos, né, mostram que elas seriam assim, ó, 5 a 10 anos.
5 a 10 anos.
Só que assim, ó, 5 a 10 anos, como é que eu vou dizer isso aí? Tem aqueles pacientes que fizeram, tem o cuidado, não tem bruxismo, vai durar.
Uhum.
Até quando, não sei. Eu tenho, né? Eu tenho o primeiro que eu fiz lá já tem mais de 10 anos e tá lá.
Tá ainda tranquilo.
Tá tranquilo, então.
Uhum.
Depende muito do paciente. Assim, ó, ele vai ter que ter os cuidados aqueles, né? Escovação, fio dental.
A limpeza porque... é igual pro dente normal ali, depois
com
coloca.
Certeza.
O fio dental, dá pra passar certinho?
Dá, você... e tem que passar.
E tem que passar. Porque às vezes a pessoa pensa que fica grudado e
não. A gente tá falando, quando a gente fala em faceta, é dente individual. Não tem prótese fixa, unidente em outro. Aí já vai trabalhar com coroas.
Uhum. Só voltando ali, a pessoa tem um dente, né, fica mais... A gente falou do clareamento, mas ela tem um dente mais escurecido. Né, fez o clareamento, mas não adiantou. Aí o melhor recomendado é botar uma faceta, fica mais bonitinho?
Não só o melhor recomendado, mas é o único que vai resolver. Entendeu? Porque tu vai... Se o clareamento não adiantou, o remanescente tá daquela cor, tu vai ter que dar um jeito de mascarar aquilo lá. E quanto mais escuro, mais desgaste tu vai ter que fazer nesse dente para fazer uma espessura maior, tanto de resina composta quanto de cerâmica.
Tá. Até voltando, muita gente... Tá em alta, né? A faceta ali, a lente, né? E muitos artistas têm colocado, né? Mas o pessoal, às vezes, se depara com situações que o pessoal põe muito, muito clara, muito branca, né?
Eu comentei
antes, e aí
aquele
fica...
branco ali... Mas é a questão, hoje em dia...
É o gosto da pessoa.
É moda, entendeu? Então, é o gosto que lá. Então, dá pra fazer? Com certeza. Eu gosto do quanto mais natural possível, né? Mas o paciente que vai chegar lá, a gente tem uma escala de cor gigante e a gente vai botando, ó, esse aqui, aí vai lá, fotografa, mostra o paciente. Não, eu quero esse
aí
aqui.
Aí tu já alerta pra pessoa, vai ficar muito branco.
Não,
vai...
a gente fala assim, ó, esse aqui, aí eu quero esse aí. Uhum. Ah, tu não acha que vai ficar? Não, eu quero esse aqui.
Então, cada gosto é cada gosto.
Vai, não vou. Como eu tô falando, a boca, né, a gente tem, a gente pode dar a nossa opinião, mas no final quem vai fazer é ele vai ficar aquela, se ele quer aquele, aquele branco, ele que faça, né?
Hoje a gente conversa com o Dr. Jorge Nagel, do consultório odontológico que está localizado
no Edifício Aliança, aqui na Rua Bano do Rio Branco, esquina com a Getúlio Vargas.
Bem fácil de encontrar, né? Eu tenho um telefone lá, liga, a Clara que está atendendo.
Quem a Clara está atendendo, a Clara é sócia aqui da Marconi, né?
É o 3813 ainda. É,
é o 3465-3813 e o 99999-2360.
Faz lá, agenda um horário, conversa com o Dr. Jorge.
Isso.
E é sempre uma melhor opção, né? Só para a gente encerrar sobre essa questão das lentes, né, as facetas, a pessoa tem o dente torto, mas ela não quer colocar o aparelho. Ela pode também colocar uma lente? Dá para colocar? Porque você falava do desgaste, né, que tem que desgastar dependendo. Como é que pode ocorrer?
Pode, não é a melhor situação, porque o dente torto ele envolve outras coisas. Ele vai envolver desde a posição dos ligamentos que estão lá, que recebem umas cargas quando tu faz o movimento lateral, o movimento... protrusivo, que é para frente, então é mais complicado, mais pequenas, né?
Que não é tão torto.
Isso, a gente consegue, porque às vezes tu consegue o quê? Acontece muito hoje em dia, as pessoas têm aqueles dentes que a gente chama de conoide, que é o dente lateral, ele é bem fininho. Uhum. Então, você faz o quê? Tu só vai colocar material, tu não vai girar, ele já está na posição.
Mesmo ele estando meio tortinho, mas dá para...
E dentes girados, às vezes, a gente acaba tendo que fazer alguns desgastes maiores que complica para a faceta, entendeu?
Então, dependendo, melhor caso, faz ali um ajuste certinho.
E dá para fazer. Uhum. E dependendo, depois... vai ter que ir para ortodontia mesmo.
Tá certo, então. Tem muita conversa, né? O tempo aqui esgotou, mas tem muita coisa para falar de lentes, a parte ortodôntica, a parte odontológica, né? Ortodôntica não, acabou de dizer que não trabalha com a parte de aparelhos, mas a parte odontológica, né? Tem muito assunto, é vasto, né? E é importante, procure aí um atendimento especializado com o Dr. Jorge Nago, que está sempre fazendo cursos, né? E buscando inovações também para o consultório. E obrigado pela participação mais uma vez conosco.
Eu que agradeço e boa tarde a todos.
E um grande abraço para todos lá do consultório.
Até
Dr. Jorge Nago conosco aqui. Hoje falamos de facetas, lentes de contato dental. E aí, para você ficar um pouquinho mais por dentro de todas as diferenças. E essa entrevista fica disponível. Vai para o site e fica disponível também aí no YouTube da Rádio Marconi e Facebook. A gente segue com o Ponto de Encontro. Jair de Ávila já estará com você novamente daqui a pouco.